um filme de 1939 que vai conversar com duas lindas obras. Filme de Lew McCreary chamado Love Affair, 1939 esse filme. Um filme que teve refilmagens, o próprio Lew, ele também é um dos roteiristas. Este filme foi conheceu sendo que uma das últimas refilmagens foi agora na década de 90. Também peças de teatro, livros, vocês encontram Love Affair e muitas citações e várias obras sobre este filme muito bonito que ilustrará hoje o nosso trabalho. A Irene Dunne, que é a atriz, com uma interpretação muito, muito delicada, muito sensível, foi muito elogiada pelo trabalho nesse filme. Ela interpreta uma cantora que tem um grande êxito na época e que, numa viagem de barco, conhece um pintor. Eles se apaixonam, mas cada um tem sua vida, seus compromissos. Então eles combinam, quando termina a viagem, combinam 6 meses para que cada um arrumasse a própria vida, ajustasse o que precisava ajustar. Ela estava num envolvimento afetivo, então ela ia dar um jeito nisso. E então eles se encontrariam no prédio mais alto da cidade. Combinaram o dia, a hora. E no dia e na hora, o rapaz está lá aguardando e ela não aparece. Ela não aparece porque alguns minutos antes, extasiada, encantada com o que estava para acontecer, ela atravessa uma avenida olhando para o alto do prédio. E infelizmente um carro bate na moça. E ela não pode mais caminhar. Por isso ela não foi ao compromisso. Por ser uma pessoa conhecida, isso passa por várias etapas de verniz e eles não se veem mais. Até que um dia, muito tempo depois, é a cena que nós veremos, eles se reencontram. Eles se reencontram porque ele começa a pesquisar para saber o que houve com ela e acaba descobrindo, através de um pseudônimo que ela usava. E então consegue chegar até ela. A cena é tocante, é uma das cenas clássicas do cinema. Porque quando ele chega até ela, ela está num sofá sentada e ela não vai levantar desse sofá. Ela não pode mais caminhar. E ele conversa com ela. E ele é muito irônico com ela. Ele diz a ela: "Ah, você deve estar muito sentida, porque naquele dia eu não apareci." E ele faz esses trocadilhos com ela, e ela, conversando, sentindo profundamente tudo que se passa, ela não entende a princípio o que ele estava fazendo. Mas logo, como a emoção entre eles ainda era muito forte, estas coisas tomam um outro caminho. Em nossa aula de hoje, nós vamos começar por esta ilustração. E depois iremos para dois belíssimos livros. Um livro do escritor do Amazonas, de Manaus, Manauara, Milton Atum, chamado A Cidade Ilhada, uma obra belíssima da nossa época, na qual ele, em vários capítulos, livro de 2009, ele empresta voz a muitos personagens que povoam aquela belíssima cidade, capital do norte do nosso país, uma das capitais, que é Manaus. Já veremos estas vozes no porto, pelo Rio Negro, pelo teatro do Amazonas. E, junto com essa obra, a escritora Ana Miranda, um pequeno clássico. A Ana Miranda, ela se coloca na pele da Clarice Lispector e descreve o mundo a partir da Clarice Lispector, uma obra de uma beleza rara, de 1996, que veremos logo a seguir. Primeiro, vamos à ilustração deste belo filme. Love Affair no ponto em que eles agora se reencontram. Ela está no apartamento dela, sentada no sofá. Ele não sabe que ela não pode caminhar.
Good to see you.
Yes, it's good to see you too. Feeling all right?
Oh yes, I'm fine. I'm just resting.
Myself, I haven't been very nice to Miss McKay. After all, I had an appointment with her one day at I didn't keep it. That wasn't a very nice way to treat an old friend, was it?
No.
So I said to myself, I must apologize. And here I am.
That's sweet of you.
Yes, I think so.
I often wondered about you, how you were.
Oh, you did, really? Well, I often wondered about you, too. So, you didn't get angry because I wasn't there?
What do you think?
Oh, it must have been at first.
Oh, yes, yeah, that's what I thought. Was. Mm. At first, I was furious. I said, he can't do a thing like this to me. Who does he think he is?
And how long did you, did you wait long?
Well, let's see, I waited until about...
midnight?
Oh.
And then what did you do?
Well, then I was really mad. You can just imagine up there.
In a thunderstorm?
Yes.
And then what did you say to yourself?
Well, then I said, why don't you go home and get tight?
You didn't do that.
Didn't I?
Maybe you took a little one every hour for about a month.
Well, can you blame me?
I should say not. The least I could have done was to send you a note.
Well, maybe when you thought about it, you didn't know where to reach me.
Swore that if you ever saw me again, you'd ask. You didn't?
No. No, I remembered. We said if we could make it, we'd be there. And if one of us didn't show up, there must have been a darn good reason.
But what, for instance?
And the other one shouldn't ask questions. Asking questions is... life must be bright. We must keep it beautiful and bubbling like pink champagne. So there'll be no questions asked. I hope.
Think of me walking all the way up here. 10 blocks to... and instead, I promised not even to ask you why you didn't show up. You knew I was going to. Doesn't seem fair somehow.
I know.
I don't know what it is. But when I'm with you, I... well... oh. Well, goodbye, dearie.
Goodbye, Michelle.
You like that, with a shawl. I wish you'd seen it. Kobe says he's my dealer. He says it's the best thing I've done. I didn't think I would ever part with it, but there was no reason for keeping it anymore. And then he told me about a girl who came into his shop. He told me she liked it very much. I suppose she saw in it, well, what I hoped you'd see. So I told him to give it to her. Because he said she was poor, and not only that, He told me that you... He told... He said...
Yes?
Anyway, I told him to give it to her. Yes. She couldn't afford it, and it was Christmas season. You know me, big-hearted Michelle.
What time did your boat sail?
Boat? Why didn't you tell me, Terry?
Darling.
If anything had to happen to one of us, why did it have to be you?
Oh, don't look at me like that. It wasn't anybody's fault but my own. I was looking up at the 102nd floor. It was the nearest thing to heaven. You see... You were there. Oh. Don't worry. It doesn't have to be a miracle. If you can paint, I can walk.
Esta ilustração que vimos mostra a essência do nosso trabalho hoje, que é esse compreender o lugar do outro, mas a partir do lugar do outro. Nessa travessia, nessa conversação, nessa interseção, muito de nós migra para o mundo do outro. Muito vem para o nosso mundo. Por vezes há uma mescla, por vezes há um afastamento. Mas nesse encontro, muitas das coisas que antes a pessoa avaliava, antes do encontro, quando pensava sobre ele, quando idealizava o encontro, muitos desses elementos, quando finalmente existe esse encontro, podem ser imensamente diferentes. Que é como na ilustração que nós vimos. Ele foi encontrar a moça, que a Irene interpreta, foi encontrá-la cheio de mágoa, cheio de dor, um sarcasmo. Mas à medida que eles conversam, à medida que eles ficam juntos, no tempo em que eles conversam, enquanto eles conversam, isso vai se modificando. Questões afetivas começam a participar, lembranças, caminhos existenciais e muitas outras coisas. Uma das formas de compreensão dessa dimensão é acompanhar estes elementos existenciais. Um autor que faz muito estes acompanhamentos, esses encontros, é o Milton Atum, nosso querido escritor manauara. E na cidade de Manaus, numa das mais belas cidades sul-americanas, às margens do Rio Negro, ele empresta essas vozes a muitos personagens. Ele vai a um cabaré, ele vai a um teatro, ele vai a um turista japonês que vem largar as cinzas em um igarapé. Vamos ver algumas dessas vozes? Logo no início da obra, Milton Atum quando vai falar das varandas de Eva, que se passa em um cabaré, ele, um dos personagens, fala: sou um homem com os pés no chão. Ele foi logo dizendo: é emocionante a gente se perder na mata, os perigos me atraem. A gente entra na floresta, escuta os ruídos da noite, e a noite é escura que nem o dia. É um desafio. Toda a cambada tem que caminhar naquele zigue-zague escuro, dormir sem saber onde está, matar os bichos e encontrar a saída para a sede do comando. A esta voz, a este homem, a este trecho de história, Milton Atum nos oferece outros enredos. Por exemplo, quando ele, o personagem, se apaixona por uma inglesa na cidade de Manaus. Todo o exercício que ele faz para se aproximar daquela família. Quando fiz 14 anos, ingressei no ginásio, podei galhos e folhas do jambeiro do quintal, abrindo um clarão na copa espessa da árvore, e então eu podia ver o pátio, onde a mãe estendia a roupa molhada das filhas. Aos domingos, 5 da tarde, vi a família ao redor de uma mesa sob a acácia. Conversavam, riam, tomavam chá e comiam, pupunha cozida com manteiga. A merenda deles, da família, me dava água na boca. Aos sábados eu podia ver a janela do quarto das irmãs. A cama de Lyris aparecia inteira e da irmã só a metade. Durante a semana as duas moças raramente ficavam no quarto, pois estudavam no escritório da fachada oeste, inacessível ao meu olhar. Um menino de 14 anos os contando, quando em Manaus o coração dele o levou forte para essa menina que ele via passar. E as tentativas dele de se aproximar, de observar. Em outro trecho do livro, Milton Atum nos apresenta mais uma pessoa que vem de muito longe para depositar as cinzas no igarapé, para atender à vontade de alguém. Vem lá do Japão. Esses trechos que o Milton Hatton nos conta são muito peculiares e muito usuais na cidade de Manaus. A influência, não apenas da língua inglesa, é muito grande, e há muito tempo foi assim. Houve o ciclo da borracha, é um pedaço do país desconhecido para muitas partes deste Brasil. Então, aqui, mostrando alguém que vem do Japão para depositar as cinzas no igarapé, ele conta um trecho dessa jornada, nos dizendo: subimos o Rio Negro durante mais de 3 horas. Ninguém dizia nada sobre aquela viagem a um lugar desconhecido. Atravessamos o arquipélago de Anavilhanas, e mais acima da Ilha do Comprido, o barco entrou no afluente do Negro. Lembro de ter visto um motor carregado de piaçaba e outro que fisgava peixes ornamentais. O sol começava a declinar, as margens se estreitavam e já não se via palafitas nem canoas. Eles fazem uma jornada que poucos se atrevem a fazer, ainda mais ao anoitecer, através de um rio. O Rio Negro você não enxerga, você não consegue ver 1 metro abaixo das águas. E ainda mais entrando pelas matas, pelos igarapés, pequenos rios muito estreitos, e eles de canoa por ali. O sol começava a declinar, as margens se estreitavam, nenhum sinal humano. Um bando de periquitos encheu o fim da tarde com ruídos estridentes. Logo depois, o céu silenciou. E o silêncio subtraiu a noção do tempo. Quando entramos num outro rio, ainda mais estreito, o comandante apontou o mapa: Paraná da Paz. O cônsul fez um sinal com as mãos. O barco navegou lentamente, sombreado por uma vegetação alta, espessa. Depois, seguiu por uma curva que parecia terminar dentro da floresta. O comandante desligou o motor e, com um varejão, ele conduziu o barco entre galhos, plantas aquáticas, até alcançar um remanso. Era um remanso grande, quase um lago, como um belo lago de águas espelhadas, um círculo de águas calmas. O cônsul então carregou uma caixa de madeira para a proa, abriu-a, tirou de dentro outra menor, coberta por uma bandeira do Japão. Com um gesto solene, ele pendurou a bandeira na parede da cabine e se dirigiu a mim, dizendo: "O professor Kurokawa deixou uma carta testamento e pediu duas coisas: que as cinzas do corpo dele fossem espalhadas nas águas deste lugar." Milton Atom, nos contando estas muitas histórias, e são tantas, tantas, algumas de prender o fôlego, outras irônicas, outras engraçadas e outras muito tristes. O que ele está nos ajudando a fazer? A ir ao mundo destas outras pessoas. Observar o que acontece aí dentro do seu coração, do seu pensamento, da sua alma, ao fazer estes movimentos? Onde estão as suas preocupações? Onde estão os seus medos? Onde estão as suas dúvidas? Enquanto você está se ocupando deste mundo do outro. Muitas vezes, nossa felicidade, nossa alegria, nossa esperança e tantas outras coisas nos acompanham a esse mundo dos outros, mesclando, compondo. Para alguns, o igarapé se torna um lugar de poesia. Para outros, o Rio Negro, um lugar de dor. Para outros, um lugar de saudade. Não pelo próprio rio e não pelo que somos, mas pelo encontro destes elementos. Semelhante ao que vimos no livro e no filme Love and Affair, há poucos. Eu vou prosseguir essas ilustrações, mas na outra obra. Na obra da Ana Miranda, chamada Clarice. A Ana Miranda estudou, provavelmente, se não toda a obra da Clarice, muitas e muitas passagens, textos, livros, publicações de jornal, de revistas, entrevistas, para chegar a compor esta maravilhosa obra que ela nos traz. Ana Miranda vai ao mundo de Clarice. Ao invés, então, de acompanharmos personagens avulsos e aleatórios ao redor da cidade de Manaus, agora vamos ao coração e à alma de uma das nossas mais queridas escritoras. A Ana Miranda coloca a Clarice como escritora brasileira, nossa. A Clarice nasceu na Ucrânia, de uma família judaica, mas ela era brasileira, profundamente brasileira, amorosamente brasileira, como esta obra nos mostra. Mas para entendermos isso, somente indo ao mundo da Clarice. Vamos ver como a Ana Miranda fez isso? Acompanhe então alguns trechos desta obra. A cidade é vista do 13º andar de um edifício branco revestido de mármore. Uma superestrutura, é madrugada, lua cheia, Clarice fuma, debruçada no parapeito da área de serviço. A área de serviço é um emaranhado de vidraças, esquadrias, varais, manchas de chuvas, janelas contra janelas. Um monstruoso interior de uma máquina de viver. Clarice joga a ponta do cigarro na cidade. Ela procura amplidão. Alguns que já estão familiarizados com Clarice Lispector já a viram. Sua doçura, seu modo de ser, sua poesia, sua beleza. Clarice era uma mulher muito bonita por dentro e por fora, conforme os padrões de época dela. Ana Miranda soube de uma maneira sublime e muito delicadamente esse mundo da Clarice, com muito respeito, e abordou algumas das passagens muito sensíveis da história da Clarice Lispector, como vocês verão logo a seguir. O que estamos fazendo? Estamos nos deslocando suavemente dos nossos mundos para o mundo da Clarice Lispector. Uma das artes fundamentais, sem a qual não podemos fazer clínica. Nesses deslocamentos, às vezes levamos tantos conteúdos nossos que precisamos voltar, sob pena de perder a própria relação. Outras vezes, até por razão disso, seguimos adiante, porque há outros elementos ainda maiores, mais profundos. É uma jornada de conhecimento, de descoberta, de método, com profundos cuidados éticos, morais e com muita afetividade em toda essa trajetória. Por isso se chama intercessão. Uma intercessão na qual partes se tornam amálgamas. Quando finalmente retornamos para os nossos lares existenciais, para nós, o quanto de nós de fato retorna? O quanto retorna com partições da outra pessoa, de outras pessoas, de contextos? Difícil mensurar, mas à medida que aprofundamos esta caminhada, estes elementos começam a ganhar dimensões ainda maiores. Ana Miranda escreve: "O Rio de Janeiro está sob seus pés", porque ela morava num prédio muito alto. Os edifícios de apartamento lhe parecem aldeias, que juntas ficam maiores do que a Espanha. Os edifícios jazem adormecidos, formam um desenho pesado. Nunca foram mapeados, nem serão jamais. Adiante, ela vê a favela no morro, e mais além, os planaltos da Ásia Menor. É o estreito de Dardanelos. A Clarice comparava muito, né, o Rio de Janeiro com Constantinopla. Então, a autora lembra disso e de muitas outras coisas que Clarice fazia. Por isso, ela escreve: "O Rio de Janeiro de Clarice tem escabrosas cristas, majestosas, monotonia. Pode ser uma cidade do Oriente, a Síria, quem sabe até a própria Constantinopla. Ao sol, sua largueza imperial." Por que Clarice compara? Clarice se entrega a olhar a favela do Chapéu Mangueira. Procura no morro ruínas de muralhas de fortalezas, as semi-ruínas da favela, com luzes. Lhe parecem as ruínas de uma cidade grande e límpida. Do outro lado, a praia é um deserto de areia, gelado durante a noite, de onde a lua nasce, e de dia, alguma coisa suave na paisagem de cores, pois suas tonalidades são delicadas." Não estamos lendo a própria Clarice Lispector? Estamos lendo a própria Clarice. Não é? Que estudo maravilhoso que a Ana Miranda fez e que nos traz esses elementos que frequentaram crônicas, textos em livros, em jornais, em entrevistas. A qualquer momento tudo pode desmoronar. E Clarice diz, como um Napoleão, general de exército, dos seres extraordinários e sensíveis: "Do alto deste edifício, o presente contempla o passado." Clarice conhece um Rio de Janeiro que ninguém conhece, uma cidade deformada pelo encantamento, uma metrópole transparente, quase invisível, apenas um pressentimento do que poderia ser se fosse real. Ali as casas, os edifícios existem para ser olhados, não para ser habitados. Porque, abre aspas, "tudo segue o caminho da inspiração", fecha aspas. Todos os habitantes do Rio de Clarice são mendigos. Ela diz que se sente pior do que o mendigo, porque nem mesmo sabe o que pedir. É uma cidade feita de ouro e de pedra que esconde entre as brechas um tesouro. Clarice vê a cidade com um olhar cada vez mais distante. Dentro de Clarice não há uma cidade. Há um campo silencioso iluminado pelos raios da lua. A cidade está fora dela, está em torno dela. O que ocorre quando fazemos essas movimentações? Qual é o sentido, o propósito? Qual é o destino destas interseções na qual vamos habitar grande parte do mundo do outro? Às vezes com o pedido do outro, às vezes com a simples licença, às vezes por necessidade deste outro, às vezes porque as coisas se fazem dessa forma. Nós fazemos isso por muitas razões. Uma razão pode ser para ajudar o outro no mundo dele a descobrir coisas que ele perdeu no próprio mundo, uma esperança, um modo de ser. E tateia desesperado. Nós tentamos ajudar. Às vezes conseguimos nesta interação, apontando um objeto, aproximando a ele o objeto, caminhando com ele para que ele descubra, às vezes uma descoberta mútua. Às vezes ele é descoberto por um objeto ou por alguém nessa caminhada. E essa é apenas uma das razões, mas há muitas outras. Às vezes fazemos isso. E vamos habitar provisoriamente questões do mundo do outro, para que o outro tenha companhia, companhia nossa, companhia de alguém. Às vezes fazemos essas movimentações para que juntos, lá naquele mundo, possamos estudar questões, considerar questões. E há muitas outras razões. Mas em todas essas causas, é essencial o cuidado, o elemento ético, o cuidado historiográfico, o cuidado, tanto quanto possível, do respeito desses elementos. Não quer dizer que não vamos errar. Muito provavelmente vamos errar. Na tentativa de fazer o melhor, muitas vezes vamos errar. É parte dessa jornada, é parte desta caminhada. Muito longe, claro, de poder fazer qualquer coisa, mas ainda assim vamos errar. Então ela começa a nos mostrar mais do mundo da Clarice. E ela diz: na sala, mesas pequenas são cobertas de toalhas, quadriculadas de vermelho e branco, enfeitadas por um jarrinho de rosas murchas. No quarto, há um biombo encardido que parece respirar, mover-se. Há um espelho, um mesmo jarrinho de rosas, trêmulas sobre uma mesa coberta por uma toalha empoeirada que parece flutuar. E ela começa a nos contar, nós começamos a vislumbrar este mundo da Clarice, o que ela apreciava, as flores, os bichos, a vida, tudo respira no mundo de Clarice, é um mundo lindíssimo. Clarice mora ao pé da montanha, na Gustavo Sampaio, uma rua ladeada de amendoeiras. Ali sua amiga Nélida diz que muitas vezes a viu encostada no parapeito de mármore da jardineira, à porta do seu edifício, enquanto os transeuntes, indiferentes, as passavam à sua sorte. Sua alma está dentro de outras almas, dentro de mulheres que querem ser clarices, indiferentes a seu sofrimento, porque o sofrimento de Clarice deu frutos, ou melhor, flores. Ou melhor ainda, rosas vermelhas como os lábios de uma mulher, prelúdios de uma palavra. Clarice nunca é o momento presente, ela é sempre um prelúdio, e seus olhos são os prelúdios de lágrimas. Clarice Lispector, se tivesse lido isso que estamos lendo, provavelmente se comoveria profundamente, com o carinho, com o cuidado, com a forma afetuosa com que a Ana Miranda vai habitar seu mundo, vai descrever seu mundo que vê. Considerem que alguém entra na sua paisagem existencial, no seu universo, e diz a você: mas como são belas essas flores que você cultiva junto à janela e você nem lembrava mais? E que lindas são essas borboletas que passam? Elas passam por dentro do seu quarto? Para onde vão? E você observa que elas passam de uma janela para um janelão aberto. E então a pessoa diz: é sempre tão bom assim esse ar dessa brisa que sopra dentro da sua casa? E que linda imagem você tem! E você diz: esta é uma Nossa Senhora que eu trouxe da Espanha. Ela é muito linda, não é? Sim. Como foi feita? Como foi pintada? Olhe como ela traduz movimentos transcendentes tão belos. E aos poucos, você que recebeu essa pessoa no seu mundo se comove. Passa a habitar de novo o seu mundo. Quais critérios esta pessoa que visitou você adotou para pontuar, nomear, escolher as coisas a dizer? Como ela fez isso? É aleatório? É fortuito? De forma alguma. Não em filosofia clínica. Ela fez isso porque estudou sua historicidade, estudou seu modo de ser no mundo, sua base categoria, onde você vive, época, contexto. E a partir daí, com o propósito que uniu vocês, ela vai tentar fazer esses movimentos. Para outra pessoa, seriam outros objetos, outras histórias, outras questões. Para cada um, isso é de uma forma. Ana Miranda nos convida a entrar dentro do apartamento de Clarice. O que será que ela vai nos mostrar? Uma parede poída? Um vidro sujo? Clarice chorando, desalentada, depois de ter se queimado? É isso que ela vai nos dizer? Não. Ana Miranda quer nos mostrar Clarice, essa que nós aprendemos a amar. Sabendo disso, e respeitando como Clarice era, ela vai nos mostrar. Vejam como Ana Miranda faz. Clarice está dentro do apartamento no Leme. Tem a mão queimada do incêndio. Lembram que ela estava fumando seu cigarro, não é? E houve aquele triste incêndio. Então ela está em casa já, se recuperando. Há plantas nos vasos, fiolendros, prímulas, flores que se abrem de repente. Há uma máquina de escrever sobre uma mesa com tampo de vidro, uma cesta de papéis, um sofá, uma escrivaninha, livros, uma papelada empilhada, quadros na parede, uma cadeira sombria, uma lâmpada, uma garrafa de uísque, mais um sofá ao fundo, abaixo do quadro de um galo português, encostado a uma parede revestida de bambu, uma cadeira de balanço, um tapete, um elefante de palha. Em seu quarto há um armário de roupas de uma porta corcunda, triste, bondoso e descomunal. Há frascos de vidro de luminosidade fugaz e um espelho. De onde vieram todas essas coisas? E aí ela nos conta. A Clarice adorava caminhar pelas lojinhas, pelos bazares, pelos quiosques e descobrir coisas. Era algo que ela escreveu, aliás, ela escreveu muito sobre isso. A autora nos conta: o que há dentro de Clarice é algo mais forte do que o que ela pode dar ao mundo. O que há dentro dela precisa mais de o mundo lhe ser dado do que o mundo lhe dá. Muitas e muitas páginas depois, ela nos conta sobre Clarice pelas ruas do Rio de Janeiro. Cidade que ela amava. Clarice não tem carro, ela anda a pé, ela anda de ônibus ou de táxi, sempre conversa com os choferes de táxi, responde às perguntas que lhe fazem. A senhora se sente uma mulher igual a todo mundo? Ela acha que basta uma pessoa sentar-se num banco de uma praça e ficar olhando para conhecer o Rio de Janeiro. Mas que obra tão linda esta que eu tenho em mãos. Ah, muito difícil selecionar trechos, uma vez que poderíamos ler a obra inteira, tivéssemos tempo para isso. O convite sempre para essas aulas é que leiam as obras na íntegra, os filmes, na medida do possível. Muitas e muitas páginas depois, encontramos Clarice, agora no seu ofício de escritora também. Clarice gosta de escrever com a máquina sobre as coxas, numa intimidade sensual. Por isso, precisa de máquinas leves. também porque seus dedos são delicados e suas mãos sentem dores de chamas as incendiando. Suas unhas se tornam brasas quando Clarice escreve e precisa de máquinas silenciosas para não a afastarem de sua solidão. O que come? Aqui ela se toca para as comidas. O que come uma família composta de uma mulher, dois meninos, um cão, uma empregada, um apartamento escuro no Leme, uma mulher judia? Come pão trançado aos sábados? Comida kosher? Não. Come queijo, canjica, sopa de ervilhas, sardinha, carne de sal, pimenta, ovos. Mas as comidas de que Clarice mais gosta são as comidas pernambucanas. Clarice traz a tradição nordestina na alma. O amor do Nordeste nunca saiu da alma de Clarice, né, da juventude dela quando viveu lá. A espiritualidade de Clarice, a ilusão da inexistência de uma vida corporal, sua imaterialidade fazem com que ela ascenda aos céus, até perto de Deus, ou até as nuvens, os profundas florestas negras, onde habitam aquelas bruxas com vassouras voadoras. Clarice é santa, é bruxa? Clarice é israelita ou é cristã? Clarice é perguntas. Clarice é de onde? De uma aldeia perdida. É russa, tem um rosto russo. Sua família é estranha entre si, desigual. Cada um tem um rosto, pai, a mãe, as três irmãs. Cada qual com seu próprio rosto e nenhum deles se parece. As filhas são totalmente diferentes umas das outras e nenhuma delas se parece com o pai ou com a mãe. Clarice é brasileira. Nasceu na Ucrânia, terra de seus pais, mas chegou ao Brasil com 2 meses de idade. É brasileira, é alagoana. Viveu seus primeiros anos em Maceió. E aí ela prossegue com a linda história da Clarice, até o amor de Clarice por um homem que, conforme era conhecido na época, e que Clarice respeitou muito, não é? Um homem que, na palavra da Ana Miranda, Clarice ama um homem que ama homens. O amor de Clarice por esse homem que ama homens não se realiza. Um amor que não se realiza é mais profundo e inesquecível do que um amor que se realiza. E, de fato, Clarice amou este homem provavelmente a vida inteira, muito, muito, não é? E o respeitou e compreendeu. E vice-versa também. A obra prossegue descontando os dilemas, os amores, a vida desta que é uma das nossas mais queridas escritoras, Clarice Lispector, nesta linda obra da Ana Miranda. Não há propriamente uma certeza, não há uma garantia de acerto nesses deslocamentos para o mundo do outro. Muitas vezes temos pistas falsas que, ao invés de aproximar, nos afastam do mundo do outro. Muitas vezes é aquele que nos convida nos expulsa. Por melhor que seja a nossa boa vontade, outras vezes nós não somos delicados, não sabemos o caminho. Ou mesmo tentando, com as indicações mais certas, não sabemos como fazer, como proceder. Mas há sempre essa tentativa, esta busca deste encontro, sobretudo na clínica. Quando isso tem bons presságios, bons endereços e bons desfechos, estamos diante de momentos muito bonitos da vida. Mas nem sempre é assim. Há sempre essa tentativa, essa procura, essa busca com estudo diligente, com aprofundamentos.